Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado e da Rádio Senado. Adotar uma criança não é fácil no Brasil. O Cadastro Nacional de Adoção, o CNA, e o Cadastro Nacional de Crianças e Adolescentes Acolhidos, o CNCA, comprovam que para cada criança pronta para adoção, há 6 pessoas dispostas a acolhê-las na família. Então, por que o número de meninas e meninos no cadastro não para de crescer se há tanta gente disposta a acolher uma criança sem família? Existe hoje cerca de 5.500 crianças em condições de serem adotadas e quase 30 mil famílias na lista de espera do CNA. Sendo que, atualmente, cerca de 44 mil crianças e adolescentes vivem em abrigos no Brasil, segundo o CNCA. A burocracia jurídica e a discrepância entre o perfil da maioria das crianças do cadastro e aquele imaginado pelos que aguardam na fila de adoção são os principais entraves para que crianças sejam adotadas. Se engana quem pensa que a questão racial é o maior obstáculo às adoções. A maior incompatibilidade e difícil de ser suplantada é, na verdade, que apenas uma em cada 4 pretendentes admite adotar crianças com 4 anos ou mais. Do outro lado, apenas 4,1% dos que estão no Cadastro Nacional de Adoção, à espera de uma família, têm menos de 4 anos. Em março deste ano, eram apenas 227 crianças em um universo de 5.465. Por isso, cada dia que as crianças passam nos abrigos, diminui ainda mais as chances de encontrarem um novo lar. Dessa forma, não podemos aceitar a morosidade dos processos de adoção, pois estaremos contribuindo para que as vidas sejam desperdiçadas. Em Mato Grosso, estado que representamos aqui no Senado Federal, muitas pessoas aguardam de 3 a 5 anos para conseguir a guarda de uma criança. O principal problema para essa demora está no acúmulo de processos na esfera judicial. O Estatuto da Criança e do Adolescente determina prazo máximo de 4 meses para a conclusão do estudo social e de análise que irá decidir se a criança continuará ou não no poder familiar. O Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, já determinou mudanças para acelerar os processos. Entre as medidas está a investigação de juízes que conduzem processos de adoção há mais de 1 ano sem proferir sentença. Por entender que é de supra importância a celeridade e transparência em todo o processo que envolve a adoção de crianças e adolescentes, apresentei nessa casa o projeto de lei número 212 de 2014, para incluir a Defensoria Pública, quando cabível como legitimada a ter acesso ao cadastro de criança ou adolescente submetido à medida de proteção. O artigo 227 da Constituição Federal deixa claro que a defesa dos direitos fundamentais assegurados à criança e adolescente não é tarefa de apenas um órgão ou entidade, devendo ocorrer a partir de uma ação articulada entre família, sociedade e o poder público como um todo. A Defensoria Pública tem por função prestar assistência jurídica integral e gratuita à população que não tenha condições financeiras de pagar as despesas desse serviço. Dentro desse contexto jurídico, há assistências aos hipossuficientes, ou seja, a defesa da criança e do adolescente, tanto judicial quanto extrajudicial, é direito e garantia fundamental de cidadania. Nesse caso, o defensor público zela pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e, em exceção do parágrafo 3, a Defensoria Pública, quando cabível, terá igualmente acesso ao cadastro nos termos do artigo 12, como propomos. Somente explicita a importância da Defensoria no universo do ECA. Nobres colegas, quanto com o apoio dos congressistas para a aprovação desse projeto, cuja finalidade é aperfeiçoar os trâmites no processo de adoção e, quem sabe assim, ver o número do Cadastro Nacional de Adoção descrescer ao invés de crescer. Eu quero, ao encerrar, presidente, registrar o almoço que tivemos hoje no Itamaraty, da presidente Dilma, com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, onde tivemos alguns senadores aqui participaram também, e ver com muito otimismo a oportunidade desse momento em que a Rússia tem o Brasil como parceiro fundamental em suas relações de negócio, da possibilidade das questões comerciais, das relações que nós temos, principalmente na área de agroindústria, que O Brasil tem sofrido muito ao longo dos últimos anos com os entraves colocados pelo governo russo em questões sanitárias, em barreiras comerciais. E a expectativa nossa do setor do agronegócio do Brasil, da agroindústria, para que essa visita do presidente Putin com toda a sua equipe de governo possa destravar vários assuntos que hoje incomodam os exportadores brasileiros, que têm na Rússia como um país estratégico, um país fundamental. E durante o almoço pudemos perceber o clima amistoso entre a presidente Dilma e também o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E eu estou bastante otimista, também como os empresários que estiveram lá, tiveram essa mesma impressão, de que a partir de então possamos ter uma nova relação comercial com a Rússia, uma relação de lealdade, uma relação que possamos ter um comércio bilateral crescente entre os dois países e possamos dizer que os países do BRICS cada vez mais se interagindo e crescendo juntos e transformando em potências mundiais. Então, quero felicitar a presidente Dilma, felicitar o Itamaraty e todos os envolvidos nesse processo para que possamos rediscutir as relações comerciais entre Brasil e Rússia. Muito obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras.